Viva América Negra, minha cor. Tenho orgulho da América Negra. Eu herdei a coroa e o amor, a odisseia da história preta.
O trecho dessa música que acabamos de ouvir é do projeto América Negra de Wanderson Lemos, cantor, compositor e instrumentista que nesse trabalho resgata o valor e o legado de personagens negros da nossa história. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje.
Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.
Olá, olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando e compartilhando o nosso trabalho e, quando possível, dando seu apoio com qualquer valor, agora no nosso novo endereço, que é almapreta.com.br. Adicionamos o BR aí no nosso endereço. Meu nome é Estela Diogo e no episódio de hoje vamos falar sobre música, história e valorização do legado de figuras negras. Receba aqui Wanderson Lemos, que na abertura, né, do episódio a gente teve o prazer de ouvir aqui um trecho da sua música. E agora eu passo a palavra para que ele se apresente e conte um pouquinho da trajetória dele até aqui. Wanderson, está com você a palavra. Se apresente aí para os nossos ouvintes.
Salve, salve, queridos amigos. Eu sou o Wanderson Lemos, cantor, compositor, instrumentista e ator brasileiro, carioca. Compositor assíduo já há bastante tempo, gravei 6 álbuns, músicas gravadas por outros amigos da minha geração. E muito feliz de estar fazendo esse trabalho América Negra, que é um sonho meu desde a época de escola. E estar falando dele aqui também para a Alma Preta e também para essas pessoas todas lindas que gostam desse tipo de trabalho.
Muito bom, gente. Spoiler, o trabalho é realmente lindo. Vou até pedir Débora para colocar mais um trechinho aqui para a gente. É um prazer ter você aqui conosco, Wanderson, principalmente, né, por compartilhar aí esse trabalho, né, que além de toda essa beleza, tem essa potência. Então, vamos lá para mais um trechinho. A gente vai ouvir agora o trecho de Carolina Maria de Jesus.
No dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome.
Carolina Maria de Jesus, não seguindo o Calvário nem a cruz. Carolina Cambinda fez um tour, Sacramento e Estação da Luz. Fez que tu te angui até cuscuz.
Nessa música, Wanderson, você resgata a história de Carolina Maria de Jesus, que foi escritora, poetisa e compositora, que mesmo escrevendo livros de sucesso como O Quarto de Despejo, acabou caindo no ostracismo, né, no final de sua vida, com altos e baixos ali, como você mesmo destaca na sua letra. Durante grande parte da sua vida, ela precisou lutar contra a fome, algo que infelizmente é muito comum para o nosso povo, né? Então conta pra gente como que foi o processo, né, da curadoria para resgatar essas figuras que aparecem no seu trabalho, América Negra, que além da Carolina você também homenageia, né, Conceição Evaristo, Luiz Gama, e também traz novos nomes aí contemporâneos. Conta um pouco desse processo pra gente.
Sim, tem uma lista aí vasta de nomes e pessoas que já fiz a música, mas como eu considero esse trabalho ele audiovisual, metalinguístico, que também eu apareço ali atuando, que é o que eu faço também no teatro, eu considero as músicas lançadas, são em clipes, né? Mas já tem muita coisa feita. E assim, só queria dizer que esse trabalho, América Negra, eu pensei nele desde a época que eu estudava no ensino médio, né, que se chama hoje. Por falta de referência que eu tinha na escola e tudo mais, eu ficava pensando, por dia que eu tiver condições de fazer um trabalho em homenagem aos ícones negros, eu vou fazer só para que as outras gerações não passem por isso que eu tenho passado, de olhar os livros e ver só os brancos, e olhar as histórias, ver só as histórias de mulher branca, olhar a televisão, ver só a gente branca atuando e tal. Eu sonhava em fazer isso. E aí, quando fui à França pela terceira vida, eu falei, acho que agora eu consigo articular pessoas para fazer esse trabalho mesmo que paralelamente. E eu comecei a colocar a lista de nomes ali que eu começasse a fazer. Eu comecei a fazer pelo Luiz Gama, depois a Carolina Maria de Jesus, que é essa aqui, a música que vocês acabaram de tocar. Aí depois eu encontrei com a Conceição, a gente pode falar na sequência da conversa, mas a Carolina Maria de Jesus ela veio já no início da lista, já, porque eu queria começar homenageando mulheres também. Eu tinha feito o Luiz Gama, mas como minha mãe é uma grande referência para mim, eu falei, não, tem que começar aqui pelas mulheres, pelas mães e tal. E aí veio a ideia de começar ali também a falar da Carolina Maria de Jesus, fazer o clipe da Carolina Maria de Jesus, que é um processo, depois que eu pesquiso ali para fazer a música, a gente começa o processo de roteiro, que esse projeto ele é audiovisual, não adianta lançar só música, então tem que fazer a música, depois lançar fazer o roteiro para fazer o clipe, ou um curta, no caso da Conceição. Então, assim, existem nomes que vocês ainda não tiveram acesso, mas que estão nesse projeto, e que aí vão ser lançados em vídeo, vocês vão ver que a gente escolheu. Mas normalmente não tem assim, uma escala eu acho que esse é mais importante ou outro não. Tem uma ligação também cultural ou da escrita, que eu gosto muito de escrever, fui estudante de letras, então tenho escolhido os escritores também, por causa dessa afeição, tem sido por aí.
Ah, que legal, nossa, muito importante esse trabalho, né, e um ponto marcante também é esse de trazer homenagem, né, para pessoas ainda vivas, né, no caso da Conceição Evaristo, aí você já adiantou aí que se encontrou com ela, poder contar um pouco também disso e dessa importância, né, além de fazer esse resgate do passado, mas fazer essa conexão de passado e presente e principalmente pensando no futuro, né, como você bem situou, essa questão das referências, principalmente para quem está vindo, de entender, né, essas histórias. Então, assim, conta um pouco aí também dessa importância, né, de conectar, e sem contar os nomes, né, que você coloca ali no final da música do Carolina Maria de Jesus, também uma lista, assim, bem extensa, que é bem poderosa, então, de nomes também contemporâneos, e gostaria, então, que você falasse um pouco dessa importância, né, de conectar presente, passado e futuro nesse seu trabalho, e conta aí também um pouco da sua experiência com a Conceição Evaristo.
É exatamente sobre isso, essa conexão de passado, presente e futuro, que eu me pego, às vezes, fazendo instintivamente. Porque, assim, eu encontrei com a Conceição a primeira vez, foi em Paris, numa situação bem inusitada, eu não sabia que ela ia ser convidada. Eu fui convidado e ela estava, umas 10 pessoas, assim. E aí eu conversei com ela sobre isso, a impressão que eu tinha era que tinha mesmo que encontrar com ela ali. Expliquei o projeto que eu estava querendo começar a fazer, disse que ia homenageá-la também. Depois, a segunda vez, foi os protestos que a gente fez também na época em Paris, aí foi outra coincidência que me convidaram para fazer isso. Lá vamos fazer um protesto de um ano da morte de Marielle Franco. E ela também estava, não sabia que ela está. A gente falou sobre isso lá. E foi muito importante porque eu expliquei para ela que eu queria fazer isso, me sacrificar também para fazer isso, porque eu não tenho apoio nem patrocínio para fazer isso, porque outros jovens não podem passar pelo que eu passei lá atrás e muitos outros jovens negros passaram, que é não ter referência. Não ouvi falar sobre Luz Gama, sobre Carolina Jesus, sobre Conceição. Se a gente não fizer isso, os jovens não vão ouvir falar, assim como a gente também não ouvia falar lá atrás. E tem a ver com isso que vocês disseram, passado, presente e futuro. Só mais uma coisa que enfatiza isso que você disse, e que eu lembrei quando você disse que era de Minas, eu já tinha visto que você era de Minas, o rap que eu mais escuto hoje é de Minas, que é o Djonga. E acho que é muito legal como esse tipo de música faz uma ligação com jovens, porque é rap, mais jovens, e faz uma ligação comigo também, que já passei dos 40 anos, entendeu? Isso é importante, e você fala dos negros e fala para gerações diferentes. Eu penso nisso com América Negra porque ele é audiovisual, né? Então é uma coisa que você vai pegar ali, vai ler, vai colocar na estante, tá ali no YouTube, tá em outros lugares, e tem acontecido de algumas pessoas dizerem que não conheciam a Conceição Evaristo e passaram a conhecer por causa da música. Porque a pessoa não lê muito, às vezes. Vai lá, escuta a música, ouve o clipe e vai lá pesquisar sobre Luz Gama ou sobre a Carolina Maria de Jesus. E acho isso super importante. E é uma ligação, realmente, que a gente vai deixar aí de legado, como os outros deixaram para a gente também. Espero.
Exatamente, nossa, sim, são, e a partir, né, desses trabalhos, eu acho que a importância aí do trabalho, né, musical, vocês enquanto artistas, né, compositores, enfim, que consegue trazer isso, né, para palavra cantada, isso rodar aí, principalmente, né, no vasto público, chega nos jovens, isso tem um poder, assim, muito, muito forte, porque é através de música que muitas vezes as pessoas vão ouvir falar, né, esse exemplo que você trouxe foi muito importante, porque, de fato, às vezes vai ser através da música, a pessoa fala, poxa, eu vou pesquisar aqui o que é esse nome, né, quem a pessoa está referenciando, e isso traz uma conexão muito importante, né, então, assim, tanto a Conceição, né, quanto a Carolina, ali, escritoras, né, brasileiras, no caso da Conceição, ela é contemporânea, né, hoje também tem essa, essa ampla atuação na pesquisa, né, também como docente universitário. E também a gente pode falar agora um pouco do Luiz Gama também, né, que é essa busca também do passado de resgatar, principalmente dessa luta, né, que ele exerceu contra, né, o sistema da escravidão, e é tido até mesmo como um patrono, né, da abolição da escravização do Brasil, por ter essa luta abolicionista voltada dentro da legislação, né? Um advogado ali. Então, se você puder falar também um pouco aí desse resgate, dessa importância também da gente fazer esse resgate, principalmente buscando construir essa nova história, né? Esse novo olhar, porque durante muito tempo que a gente teve ali como heróis, né? Heroína ali da abolição da escravidão no Brasil foi a Princesa Isabel. E a história tentou colocar a imagem dela, né, na nossa cabeça como, né, nossa, a redentora, a que fez tudo, a que a gente devia, né, agradecer, quase referenciar. E essa importância, inclusive, de resgatar essas figuras, né, no caso aí do Luiz Gama.
A arte, ela tem essa força para criar essa adoração instintiva no ser humano. Há séculos, a gente, como negro aqui na América do Sul, que a gente não tinha feito isso. Mas se a gente for observar, os gregos fizeram isso com as estátuas, as, entre aspas, belíssimas estátuas que simbolizaram durante muito tempo a beleza humana, branca, mas a beleza humana. Eles fizeram isso através de arte, através de estátuas, através da literatura, né? Eles partiram. A gente não fazia isso como negro na América do Sul e tem feito isso. E é por isso que eu citei também o rap, que me influenciou muito. Porque navega, fala sobre o que tem que falar, com uma faixa etária que às vezes eu não vou conseguir falar, mas é importante que fale. Então, eu faço umas pausas, às vezes, nesse projeto, porque algumas histórias negras são muito pesadas. E é quando você vai pesquisar e vai entender, aquilo te pesa um pouco, então tem que fazer umas pausas. O caso do Luiz Gama, que você perguntou, foi exatamente esse. Eu percebia que a gente não falava, as pessoas não conheciam, porque a gente, principalmente artisticamente, não colocava. E artisticamente é muito importante fazer isso, porque, sim, a Conceição é contemporânea, mas ela trabalha com uma vertente artística que é, no Brasil hoje, muito pobre, uma vertente artística considerada elitista. Ou seja, às vezes não vai chegar até as pessoas porque ela trabalha com literatura, e a literatura está muito distante da população hoje, da população atual. Então, a gente procura utilizar, tem que procurar utilizar as ferramentas contemporâneas para falar dessas pessoas e para falar da nossa importância para chegar mais longe. O caso do Luiz Gama foi basicamente isso. O Jefferson D estava fazendo uma entrevista falando sobre o filme, né? Jefferson D, que é um cineasta brasileiro, sobre o filme que ele queria fazer do Luiz Gama. E aí eu falei, pô, tem que falar sobre o Luiz Gama, vamos lá. Fui pesquisar e etc. Chorei muito, porque é muito pesada a história. Eu não sei se eu conseguiria fazer o que ele fez depois de ser abandonado, né, pelo pai, ser vendido e tudo mais. E pesou muito fazer a música do Luiz Gama para mim, eu tive que fazer uma pausa depois. Pesou muito também fazer o vídeo e tudo mais, porque você entra na história daquelas pessoas, dessas pessoas. A gente sente isso como negro hoje, mas sente muito mais quando a gente vê que ninguém tinha o poder que eu tenho de chegar e falar ou cantar o que você tem na comunicação. Eles não tinham nenhum poder para isso. E dói muito mais. Então, o Luiz Gama é praticamente o ponto de partida do projeto América Negra. E essa pesquisa foi muito importante para eu perceber que era importante continuar. O Luiz Gama me fez perceber que era importante. A história dele, as pessoas que utilizam a escola pública hoje e me falam que estão usando escolas públicas em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo também, me fez entender que era importante continuar. Daí surgiram outros nomes e tal, mas a música do Luiz Gama foi o start, assim.
Nossa, sim, muito importante, né? Além de tudo, manter, né, e valorizar esse legado, né? Então, quando isso fica eternizado na música, além de, né, fazer, possibilitar que outras pessoas, isso chegue a outras pessoas, é também valorizar esse legado que foi deixado, né? Então, por isso, gente, é muito importante, né, pra gente continuar apoiando e valorizando esse tipo de trabalho, acompanhando aí, então. Não dá, né, para a gente falar dessa pauta sem falar de conexão, né, de apoio. E aí, aproveitando um ponto, Wanderson, que você trouxe, é a questão de como isso te atravessou, né, enquanto também um homem negro, de ouvir essas histórias e isso não ter como precisar de um momento de digerir aquilo, né, por conta dessa identificação, de se ver ali. Então, fala um pouco, né? Aproveite para falar para a gente também um pouco dos desafios da sua própria carreira, né? Enquanto um cantor negro, para realizar e divulgar suas obras. Contar um pouco aí da sua experiência mesmo.
Em 2007, eu lancei o primeiro álbum chamado Senzala, que está aí também no meu site, tem todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir. O primeiro álbum já era um álbum que independente, então todos os álbuns, todo o meu trabalho é independente, o trabalho de teatro também é. Estou com uma peça no momento chamada Sinergia, onde eu atuo, fiz os textos, todas as músicas, fala dos indígenas, fala dos negros, também independente. Então eu criei um selo chamado Crioula Fonográfica, né, que é o que a gente faz a música, faz a distribuição, faz a gestão dos projetos audiovisual de maneira geral. E o Crioula Fonográfica, eu lancei todos os álbuns de maneira independente. Não sou muito, muito visto aqui no Brasil como um amigo da indústria, porque eu nunca fui da indústria, então a dificuldade continua muito grande para quem trabalha de maneira independente, principalmente quem ataca o sistema de uma maneira normal, né? Você vai falar de pessoas que estão excluídas, o sistema, de maneira geral, a estrutura do poder artístico, principalmente artístico no Brasil, que é bem pequeno, é bem seletivo, eles não gostam muito quando isso está fora da indústria, ou está com a gente ou não está. Então, a minha experiência ela foi independente desde o início e intencional também, intencionalmente independente. Eu nunca fui independente porque não quis estar na indústria, eu fui jogado de lado. Não, eu fui independente porque eu sempre quis ser independente. Eu queria fazer esses projetos assim, de maneira independente, porque eu entendo que você consegue falar o que você quer, fazer do jeito que você quer, chegar às pessoas de uma maneira mais honesta da forma que eu estou falando com você, que é a forma que eu falo com todo mundo. Então, na indústria é possível se fazer esse tipo de coisa. Então, a minha experiência... tem as turnês internacionais que as pessoas gostam de falar também, que eu faço. Também são de maneira... Então, completamente independente. E eu pretendo continuar assim durante muito tempo com o apoio de pessoas como você.
Com certeza, o que depender da gente, a gente está aí sempre apoiando, né? Porque a ideia é essa, né? Eu gosto de reforçar aqui sempre no Papo Preto que a gente busca criar uma rede de apoio, de conexão, principalmente, né? Para dar visibilidade a esses trabalhos. E é um trabalho muito autoral, é muito autêntico, tem uma força, um poder assim, incrível. Tá tudo lá reunido no site do Wanderson, é Wanderson com W, Lemos, tudo junto, né? Wanderson com W, Lemos, tudo junto, N no final do Wanderson.com. Então, acho que vale a pena entrar lá, conhecer tudo, tá tudo separadinho, né, por álbuns, por trabalhos feitos, realizados, acho que vale muito a pena. Se você, né, já conhecia o Wanderson, compartilhe com mais gente. Se você ainda não conhecia, vai lá, comece, né, a seguir, acompanhar, porque é muito importante mesmo, gente, a gente falar aí desse trabalho feito principalmente para valorizar aí as histórias, o legado, né, do povo preto, porque de fato ia além do desafio, né, que é produzir fazer esse trabalho de forma autoral, né, Wanderson? Acho que você mais que ninguém pode aí, ele já exemplificou um pouco aí de fazendo esse trabalho autoral, e isso tem uma força e uma potência muito enorme, então a gente, né, depende dessa conexão e desse apoio mútuo. Então, assim, é muito importante. E aí eu aproveito, Wanderson, a gente já vai caminhando aqui para o finalzinho da conversa. Infelizmente, passa muito rápido aqui os 20 minutos. Mais uma vez, né, parabenizar aí pelo trabalho incrível que você vem fazendo. Ah, gente, outra coisa, no YouTube, né, são videoclipes, né, curtas, posso até chamar de curtas mesmo, né? Os vídeos do América Negra, porque, assim, tem uma potência, gente, vale muito a pena, vai lá no YouTube, no canal do Wanderson, vale muito a pena ver, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar.
Eu queria adiantar aqui que o próximo lançamento vai ser uma homenagem ao Paulo Lins, que é o escritor do livro Cidade de Deus, que deu origem ao filme Cidade de Deus.
Olha só aí, ó, a deixa já para ele falar aí das próximas, né, desses próximos... as próximas realizações que vão ser feitas aí, principalmente compartilhar aí também, né? Eu falei aqui do site, do YouTube, onde mais? Hoje em dia o pessoal usa muito Instagram, conta aí das suas redes também, como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e já dá aí o spoiler aí dos próximos passos.
Claro, claro. A fanpage aí no Facebook é Wanderson Lemos Oficial, o YouTube é Wanderson Lemos Oficial, e só o que é Wanderson Lemos Original é o Instagram, tá? Então, o site vaniasonlemos.com é onde eu tento atualizar todos os dias tudo que a gente está fazendo. Não tem tudo lá todos os dias, porque a gente não tem tempo para tudo isso. Mas já já também vão estar lá os ensaios que a gente está fazendo para a peça que vai estrear em março, que é a Sinergia. Então, a gente vai colocando tudo lá. Tem a página também mostrando o que eu estou fazendo, que é o Sinergia, o Raiz Balbá, o América Livre. E agora eu não me recordo, mas está tudo lá. Tá o instrumento, tem fotos lá e tal. Eu tento concentrar tudo ali para ser um link rápido e direto para quem perguntar, para quem quiser entrar lá. Apesar de ter várias redes, você tem um link ali, que é o vaniasonlemos.com. Eu estou sempre mexendo ali. Então, as próximas coisas que a gente está fazendo é para o América Negra. Eu estou fazendo, já está pronto o roteiro, que é homenagem, é um curta, em homenagem ao Paulo Lins, que é o escritor do livro Cidade de Deus, que deu origem ao filme, que é a primeira vez que a gente se viu nas telas do Brasil, foi no filme Cidade de Deus. Infelizmente, para alguns, né, mas aquilo ali parece muito com o ambiente que eu vivi durante a minha infância e adolescência. Então, ele vai ser homenageado, Paulo Lins. Tem a peça que vai estrear aqui no Rio de Janeiro, que é a Sinergia. Todas as músicas são minhas, eu estou atuando na peça também. Quem não conhece esse lado ator e que só vê nos clipes vai poder ver na peça também, que estreia dia 23 e 24, aqui no Rio de Janeiro, na Sala Baden-Powell. Então, a gente vai ficar aí entre esses, até o primeiro semestre, entre esses projetos. América Negra, que é o audiovisual, eu sou muito apaixonado por cinema. E a peça de teatro que vai estrear, eu não tenho como me desvencilhar disso, porque é muito ensaio, eu ensaio toda semana. Então, é isso. Sinergia, acompanha lá no site, no Instagram também, que é a peça. E o América Negra está no site lá e vai ter lançamento em março.
Aí, gente, muita coisa para acompanhar. E para quem está no Rio de Janeiro, não dá para perder, né? Tá aí a dica da peça. A Vanessa também tem essa atuação como ator. Um multiartista, né, gente? É um prazer mesmo ter você aqui com a gente, Vanessa. E obrigada aí por compartilhar. Obrigada pela participação aqui no papo. Espero, né, que você tenha muito sucesso aí na sua carreira. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço do fundo do meu coração toda vez que eu converso com gente assim que está fazendo um trabalho belíssimo, gerando esse espaço. Eu vejo que todo o trabalho que a gente está fazendo junto está funcionando, está dando certo. Tem muita coisa acontecendo já por causa de vocês que estão fazendo isso. Muita coisa acontecendo.
É isso aí, gente. Junto a gente chega longe. Então é isso, pessoal. Agradeço também a companhia de vocês que ficaram
agradeço
até aqui.
Agradeço também a Aline Araújo que fez o contato com vocês e mandou material.
Isso, verdade. A Aline fez o contato ali com a gente, né, apresentando aí. E então a gente, mais uma vez, né, reforçando essa importância dessa rede, dessa conexão e desse apoio. Então, se você também tiver alguma sugestão, pode encaminhar para as nossas redes, né, da Alma Preta, que a gente também está aqui aberto para receber e divulgar aí trabalhos de artistas, né, tão importantes aí como o Vanderson. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês até aqui. Continue acompanhando o Papo Preto e Alma Preta Jornalismo. Lembrando que o nosso novo endereço do site agora é almapreta.com.br. E até a próxima.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.